Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidente Lewandowski, eu acho que Vossa Excelência deve estar aliviado. Quase uma hora da manhã, só faltam 8 inscritos para que Vossa Excelência conclua a sua tarefa de presidir uma tarefa histórica que foi a de conduzir o processo de impeachment de uma presidente da República. E acho que essa talvez seja uma hora, mesmo sendo uma hora da manhã, de fazermos uma retrospectiva no passado recente que culminou com o impeachment que vamos votar amanhã. O plenário ainda cheio de senadores. Na primeira fila, uma figura que eu quero e tenho o prazer de fazer o registro, porque ela, presidente Lewandowski, é a cara do impeachment, a doutora Janaína Pascoal. Talvez seja, lembrando a presença dela, a essa hora, uma hora da manhã no plenário, que vale a pena a gente fazer uma recuperação dos fatos. Os embates dos últimos dias podem fazer com que a opinião pública entenda que o impeachment é um embate entre governo e oposição. Coisa nenhuma, nada disso. O governo e a oposição digladiam no sentido de votar sim ou votar não. Mas a origem do impeachment esteve nas ruas. Eu mesmo participei em Natal, em São Paulo, em Brasília, dos movimentos de rua que começaram em 2013. Coisas únicas, o Brasil nunca tinha assistido o que o Brasil viu. Manifestações de indignação, com a volta da inflação, com o desemprego, com a recessão posta, com a insegurança, com a corrupção. E as ruas se encheram de tabuletas, impeachment já, fora A, fora B, fora C. Talvez este tenha sido o grande instrumento que veio das ruas, da sociedade organizada, o grande grito que se manifestou nas ruas por algo que precisava acontecer. O que veio a seguir foi aquilo que moveu Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e o doutor Reale. Foi a manifestação do Tribunal de Contas da União, a denúncia e a rejeição por unanimidade das contas da presidente Dilma. Aí formalizou-se um documento, pedido de impeachment. A oposição não teve nada que ver com isso. A doutora Janaína sabe disso, teve nada que ver com isso, nada. A oposição desempenhava o seu papel. Mas não foi ela quem protocolou, quem incentivou, quem estimulou. As ruas do Brasil, a manifestação de um instrumento de vigilância que a sociedade brasileira tem, chamada Tribunal de Contas da União, ofereceram a matéria-prima para que esses três juristas fizessem um diploma, que foi entregue à Câmara dos Deputados. Ah, o impeachment aconteceu por conta de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha recebeu o pedido de impeachment e apenas o acolheu. Quem decidiu pelo impeachment foram 367 senhores deputados e deputadas que votaram pela admissibilidade do processo. Foi a Câmara dos Deputados que autorizou a que o processo se iniciasse e o endereçou ao Senado da República, que recolheu, assinou e, por 52 votos, autorizou a que o processo continuasse. Elegeu-se aqui, nesta sala, uma comissão que elegeu um presidente e um relator, que passaram muitos meses trabalhando, vários meses trabalhando. Aí se estabeleceu o amplo contraditório. Tudo, Vossa Excelência é testemunha disso, porque Vossa Excelência foi consultado várias vezes como presidente do Supremo Tribunal Federal. O rito estava previsto por experiências pretéritas. As dúvidas que, porventura, surgiram ao longo dos trabalhos da comissão especial foram bater no Supremo Tribunal Federal, que dirimiu as dúvidas, dando a digital da legitimidade a um processo que precisava ser, acima de tudo, legítimo. Por uma razão simples, presidente Lewandowski, o Brasil é uma sociedade com mais de 200 milhões de habitantes. Ou é, ou foi, e precisa continuar sendo a 8ª economia do mundo. No contexto internacional das nações, tem estatura. e não pode ser confundida com uma republiqueta onde as instituições democráticas não sejam sólidas. E assim o processo aconteceu. Com o amplo contraditório se estabelecendo, o relator Anastasia fez um belo trabalho, competente que o é. O presidente Raimundo Lira, com equilíbrio, levou a efeito até a votação do relatório e até a votação deste relatório aqui, já com a presidente afastada, que garantiu a aprovação do relatório Anastasia por 59 votos a 21. Muito bem. O último passo deste processo ocorreu ontem, um dos mais importantes, a vinda da presidente da República, Dilma Rousseff, que esteve sentada nesta cadeira, para proferir o seu discurso, discurso bem elaborado, bem escrito, bem pronunciado, e se submeter à oitiva, ao interrogatório, onde eu acho que ela deixou de responder às perguntas fulcrais. E que, por esta razão, ela não conseguiu reunir elementos de convicção capazes de dar a ela sucesso na votação que se avizinha. Para mim, ficou patente na vinda da presidente da República ontem, doutora Janaína, que as pedaladas, pelos documentos que me chegaram e pela pergunta que eu fiz à Sua Excelência, não tive resposta convincente. Pela sequência, o documento que o Tesouro Nacional e a COPEC fizeram, documentos internos do governo dela, mostrando quanto é que tinha ocorrido de pedalada em 2011, 2012, 13, 14 e 15. Tinha evoluído de 15, senador Ferraço, para 60 bilhões. E eu perguntei a ela se aqueles alertas tinham chegado a ela. Se o alerta que me chegou de um documento do Tesouro Nacional alertando para, mencionando um furo de 41 bilhões de reais nos subsídios que eram concedidos e que o governo não tinha como conceder, o anúncio pelo Tesouro Nacional de que o downgrade iria acontecer no máximo em 2 anos, se aquilo tudo tinha chegado a ela, e se ela não tinha tomado providências em função daqueles alertas e, ao invés das providências, ela tivesse optado, aí sim, pela prática do crime, de mandar um projeto de lei de revisão da meta para apagar a cena do crime, para coonestar os decretos que ela emitiu para sacar o dinheiro sem autorização congressual que sacou. Ela não deu resposta a estes fatos. E por que não deu resposta a estes fatos? Eu estou absolutamente convencido de que houve sim o crime de responsabilidade. E é por isso que eu vou votar a favor, com toda a convicção. Amanhã, senador Paulo Bauer, amanhã, Vossa Excelência e eu, temos dois caminhos, ou vão ocorrer dois caminhos. Presidente Lewandowski, desculpe me dirigir a Vossa Excelência, mas amanhã duas coisas podem acontecer. Podem ser obtidos menos do que 54 votos, Dilma permanece presidente, governando um país em profunda crise econômica, sem suporte congressual para fazer as reformas capazes de tirar o país da crise, isolada politicamente, prisioneira do seu próprio partido, rompida com a sua antiga base aliada e sem condições de operar as mudanças de que o país precisa para sair da crise. Este é um cenário. O outro cenário é haver, acho que acontecerá, haver mais do que 54 votos. E aí o vice-presidente se tornar presidente efetivo. E aí ocorreu o que eu ouvi dele, e ouso repetir aqui na tribuna do Senado. Eu quero ser presidente para cumprir uma missão devida, não sou candidato à reeleição. Ele disse a mim olhando nos meus olhos. O que eu quero e vou ter coragem é fazer aquilo que o país precisa. Não vai haver saída indolor. A crise em que o governo do PT colocou o Brasil vai exigir reformas estruturais de base doloridas. E ele está disposto a fazê-lo. E os políticos do Brasil...
Vossa Excelência, conclui.
A bem do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. A bem do futuro do Brasil. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a medição está tomada. Acho que vai dar mais do que 54 votos. e acho que o Brasil só tem a ganhar. Com a eleição de um presidente da República que tem suporte congressual, que não tem compromisso com nada que não seja o futuro do país. Em nome do futuro do país, eu vou votar sim pelo impeachment.